Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje vamos ter um programa muito mais virado para a medicina. O meu convidado é o Dr. Pedro Gonçalves Pereira, que é neuroradiologista e logo à partida foi uma especialização que me deixou algo curioso e fui à procura de mais alguma informação sobre o caso. Mas se calhar o melhor é ouvir a opinião do perito, porque isto resulta sempre muito melhor. Olá, muito obrigado por ter vindo. Estava a olhar de facto para aqui e fiquei a pensar que é uma área que temos que mexer sempre com muito cuidado, não é? Nós, quando falamos do nosso cérebro, onde quer que toquemos, pode ser um problema.
Os neuroradiologistas são os privilegiados no estudo do cérebro, digo desde já, porque nós temos a capacidade no nosso trabalho clínico de ver o cérebro antes dele ser tratado, portanto, de diagnosticar as doenças, que é exatamente isso que nós fazemos. Todas as doenças neurológicas passam sempre por uma avaliação prévia da equipa de neuroradiologia, por uma ressonância magnética, um TAC, uma angiografia, que são as três técnicas fundamentais do nosso trabalho. E depois temos ainda a capacidade de, além do diagnóstico, podermos contribuir com técnicas chamadas funcionais de avaliação do cérebro, quando temos que tratar o cérebro cirurgicamente, quando temos um tumor cerebral, uma lesão que necessita de ser biopsiada ou removida do cérebro ou da coluna vertebral. Nós temos essa, de facto, esses dois grandes pilares da atuação clínica que nos distinguem de todas as outras especialidades médicas atuais.
Qual é que foi o grande avanço que nós tivemos nestes últimos anos? O que é que nos permite hoje em dia fazer essa avaliação melhor do que fazíamos há 10 anos?
Nós hoje em dia temos técnicas que veem o cérebro de forma que era impensável há 20 anos atrás. Eu já tenho vários anos de neuroradiologia e tenho acompanhado, felizmente, essas evoluções tecnológicas que nos dão armas de diagnóstico e de avaliação cerebral que são únicas. Por exemplo, se eu colocar um doente numa ressonância magnética e pedir-lhe que durante o exame faça alguns exercícios, como mexer as mãos, os pés ou fazer algumas contas de matemática, eu consigo ver estas áreas cerebrais que são responsáveis pelo controle motor em ação, vejo-as e localizo-as no cérebro. Isso é importante, porque no caso de eu ter uma lesão nas proximidades de áreas cerebrais que são importantes para o nosso dia-a-dia, que são fundamentais, como por exemplo o controle motor das nossas mãos, o nosso andar, os nossos pés, as ressonâncias magnéticas, ditas funcionais, fazem esse mapeamento, essa identificação dessas estruturas, e nós dizemos isso aos colegas de cirurgia. Bom, a proximidade de um suposto tumor versus uma área que faz mexer a nossa mão, que controla o movimento da nossa mão, é 2 centímetros, 3 centímetros. E os colegas, a partir daí, têm uma noção muito precisa de como planear a cirurgia sem deixar dano para o doente.
Acontecia muito. Ou acontecia algumas vezes.
Enfim. Acontecia algumas vezes, mas as cirurgias, toda a neurocirurgia é uma atividade médica de risco. Os neurocirurgiões são colegas altamente especializados na manipulação morfológica do cérebro, muito especializados e muito cuidados, mas necessitam de ter alguma informação prévia. Ninguém faz uma abordagem, uma terapêutica cerebral, neurológica ou neurocirúrgica, sem saber exatamente qual é o diagnóstico. E a neuroradiologia tem um papel chave, de charneira e fundamental para todas as avaliações cerebrais.
Eu estava a olhar para algumas coisas, para alguma informação, quando estava a preparar esta conversa, e houve, há um nome, os nomes são sempre curiosos, mas pronto, encontrei aqui, não terá, forçosamente, não terá nada, de facto, a ver com tratores, mas é tractografia, que permite identificar o nervo facial antes da cirurgia na base do crânio. E é uma técnica nova, imagino eu, que isto tem, em 2006, foi um médico japonês, hoje em dia já é uma técnica que utilizamos em Portugal, porque era muito difícil nós conseguirmos perceber ou identificar onde é que estavam esses nervos, podíamos tocar sem nos apercebermos que eles estavam lá.
Exatamente. Uma dentro das técnicas funcionais que eu lhe referia, a dita tractografia, tem esse nome devido ao facto de implicar a identificação de feixes que têm um trajeto, é um trajeto anatómico que nós deveremos previamente identificar às cirurgias, e daí esse nome. No caso especificamente da aplicação desta técnica aos chamados nervos cranianos. Isso é que é um dos avanços, um dos exemplos, dos bons exemplos de avanços tecnológicos dos últimos anos. Isto porquê? Porque os nervos cranianos são pequenos nervos que saem da base do crânio, da porção mais inferior do crânio, e que controlam funções vitais, como, por exemplo, a expressão facial, o controle dos músculos da face, a sensibilidade da face, o gosto que nós temos na língua, o sabor, por exemplo, a contração dos músculos da laringe que nos permitem falar, todos esses fenómenos motores e sensitivos, portanto, esse controle motor e essa sensibilidade que nós adquirimos em toda a nossa região facial e do pescoço, dependem desse conjunto de nervos que são 12 no seu total. São 12 para cada lado, na verdade serão 24, para cada metade da cara e para cada metade do pescoço, sensivelmente.
Que serão coisas muito...
E são muito finas.
Muito pequeninas, muito fininhas,
verdade,
muito estreitas.
É verdade. Que nós, há 20 anos atrás, até as víamos mal nos exames de ressonância magnética e de taque da altura. Atualmente, com essa técnica, nós conseguimos delinear todo o seu trajeto, desde a origem na base do crânio até às regiões faciais onde eles depois se subdividem pelos vários músculos e áreas da face e do pescoço. Isso era algo que realmente há 10 anos atrás começou a despontar e nós hoje em dia temos essa técnica também em Portugal para realizar aos nossos doentes com indicação daqueles que tiverem cirurgias programadas. Não?
Portanto, nós hoje temos máquinas que nos ajudam muito, muito mais.
Máquinas e técnicas.
E os técnicos também, já agora.
Sim, exatamente.
Também te interessa essa mesma formação. É resultado também da tecnologia, da evolução que vamos tendo da tecnologia, que nos permite isso mesmo.
Sobretudo isso. A tecnologia hoje em dia permite-nos identificar essas finas estruturas cerebrais, com os nervos cranianos e muito mais outras áreas do cérebro, com uma panóplia de novas sequências e novos parâmetros, nomeadamente ressonância. A ressonância é que tem contribuído sobretudo para isso e que permite, no final, realizarmos cirurgias muito mais seguras, sem risco para o doente e com déficits após as cirurgias, que são negligenciáveis, que são inexistentes na maior parte dos casos.
O Dr. Pedro Gonçalves Pereira, o meu convidado, hoje falamos e vamos falar muito sobre o nosso cérebro. Vale a pena ficar por aí para descobrir mais algumas coisas.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje falamos do nosso cérebro. O meu convidado é neuroradiologista, é o Dr. Pedro Gonçalves Pereira. O nosso cérebro que é responsável por quase tudo, não é? Se o nosso cérebro, isto é uma grande dificuldade, porque tudo o resto fica bem mais complicado. Em Portugal, temos muitos problemas relacionados com o cérebro, não?
As doenças cerebrais, neurológicas ou neurocirúrgicas em Portugal não são mais nem menos do que a frequência existente nos restantes países. Apesar de nós termos algumas doenças específicas em que a incidência é um pouco maior. Há uma doença clássica que é chamada doença dos pezinhos, que é uma doença neurológica, incapacitante e crónica, onde existe alguma incidência em algumas áreas portuguesas. Agora, as restantes patologias, nomeadamente a existência de tumores cerebrais, é sensivelmente idêntica. Nós temos uma população que, com 10 milhões, não gera uma enorme quantidade, como uma população norte-americana, uma população do Médio Oriente, em que esses países têm, obviamente, uma frequência de casos muito maior pela quantidade populacional.
Há alguma relação entre algum tipo de comportamento e essas doenças? Se eu beber muito, o meu fígado pode estragar-se. Se eu fumar, os meus pulmões podem não ficar muito bons. Enfim, no cérebro, se eu tiver muito o telemóvel por perto, alguma causa e efeito, não?
Há alguns riscos de desenvolver doenças neurológicas. No caso das doenças mais comuns, como por exemplo o AVC, todos os fatores de risco cardiovasculares são implicados. Uma má alimentação, uma ausência de exercício físico, um excesso de peso, hipertensão descontrolada, todos esses fenómenos são propiciadores do desenvolvimento de um infarto. Há outras doenças que, pelo contrário, têm um componente genético, como por exemplo a esclerose múltipla, ou as enxaquecas, que são muito mais vulgares, são doenças crónicas, incomodativas, que evoluem às vezes para quadros muito incapacitantes, mas a contribuição fundamental está dos nossos genes. Nascemos com esses pequenos defeitos que depois vêm-se repercutir em lesões cerebrais. E depois, finalmente, há um outro grupo também importante, que é os tumores cerebrais. Os tumores cerebrais têm uma origem, uma causa muito diversa em relação às doenças neurológicas. Tem um componente genético e tem um componente dito ambiental ou adquirido. Nós passamos muito tempo em ambientes com elevada radiação, não só estamos em risco dos tumores cutâneos e outros tipos de neoplasias, mas também neoplasias cerebrais. A questão dos telemóveis, há uma associação em alguns estudos demonstrada, noutros menos, mas parece ser também importante as radiações, digamos, da tecnologia social que nós temos por todo o lado, parece também representarem um papel fundamental na gênese desses.
Se calhar vamos ter um quadro mais aproximado, maior, daqui a uns anos.
É provável.
Quando percebemos, não é? Agora também são relativamente recentes. Não é?
As doenças oncológicas têm estado a mudar, em geral, não só as doenças do cérebro. Nós, cada vez mais cedo, em idades mais jovens, vemos cancro da mama, cancro da próstata, cancro cerebral, todo um conjunto de neoplasias que, há 20 anos atrás, eram clássicas das pessoas que chegavam aos 50 anos. A partir dos 50 anos começámos a ter tumores. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia vemos jovens com 20 que têm neoplasias severas e que não eram uma característica habitual há uns anos atrás. O ambiente que nós temos mudou tudo isso.
A alimentação.
Enfim, exatamente.
A genética também depois se manda isso. Nós precisamos descansar bem. É quase uma verdade lá para Alice. O sono é verdadeiramente importante.
O sono e todos os nossos hábitos regulares são fundamentais. A alimentação cuidada, o limitar ao máximo os nossos excessos descontrolados de privação de sono ou de excessos alimentares ou de bebidas alcoólicas, o stress do dia-a-dia, crítico nos ambientes profissionais e por vezes na vida familiar, deve ser moderado, e obviamente a prática de exercício físico. Tudo isso ajuda a manter o nosso cérebro também saudável.
Temos aí alguns pontos que podemos... Em Portugal, então, resulta muito bem, porque ainda há algum consumo de álcool. Há também uma certa tendência para dormir pouco, para esquecer de deitar tarde e ter que levantar cedo.
E há falta de exercício físico e há uma vida profissional cada vez mais difícil de conciliar com a vida familiar e do lazer em todas as profissões. Não tenha dúvida.
Mas nós, dentro daquilo que conhecemos do nosso cérebro, eu fico com a ideia, pela sua dificuldade, que sabemos ainda muito pouco, em comparação com outros avanços que já fomos tendo no corpo humano. Ainda há muito para descobrir do cérebro.
Sobretudo há muito para descobrir como é que ele funciona, não como é que ele está organizado. O cérebro, em termos anatómicos, está muito bem estudado e na verdade, tem um órgão muito simples, porque tem, basicamente, dois componentes fundamentais, que é a substância branca, por onde passam as vias de comunicação entre as várias áreas cerebrais e o cérebro e a periferia, são os nervos raquidianos, os nervos cranianos, todas essas vias estão bem mapeadas em termos anatómicos, e depois temos o córtex, os neurónios propriamente ditos, que são as células fundamentais de onde toda a atividade cerebral tem origem, todas as funções cerebrais estão localizadas. A grande dificuldade é saber quem faz o quê. Ou seja, quais são os grupos de neurónios, quais são as áreas cerebrais responsáveis por funções tão complicadas para nós, hoje em dia, de entender ainda, que é uma conta de matemática. Nós ainda hoje temos dificuldade em perceber como é que o cérebro soma 1 mais 1 igual a 2. Não temos bem a noção de como é que esta informação é toda conjugada, produzida em múltiplas áreas, para chegar a um resultado simples. Outras informações nós, entretanto, já conseguimos obter e saber. Já conseguimos perceber como é que é feito o controle do movimento, onde é que estão as áreas que controlam a dor e a sensibilidade. Portanto, algumas coisas que já sabemos, mas estamos muito longe.
E essas são mesmo localizadas? Há uma localização? Não saltitam de lugar para lugar?
Essa é outra questão. A maior parte das funções cerebrais não está localizada a uma pequenina área do córtex cerebral, dos neurónios. Está dispersa por múltiplas áreas. Múltiplas áreas têm que trabalhar em conjunto para realizar uma determinada função. É essa maneira de o cérebro se conectar que ainda é difícil de nós percebermos. E naturalmente que estes defeitos de conectividade das áreas cerebrais, é responsável por muitas doenças neurológicas. Muitas doenças neurológicas, geralmente crónicas, em que não é o defeito específico de uma pequenina região que foi atingida por algum fenómeno, mas é o conjunto das lesões e das interligações entre essas áreas cerebrais que não está a permitir que o cérebro funcione normalmente, e isso traduz por sintomas neurológicos.
O Dr. Pedro Gonçalves Pereira, o meu convidado hoje. Vamos andar aqui à volta do nosso cérebro, mas não só.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o Dr. Pedro Gonçalves Pereira, neuroradiologista. Falamos sobre o nosso cérebro. Já desfizemos aqui quase um mito, de uma maneira ou de outra, porque falávamos há pouco da massa branca do cérebro, não me falou da massa cinzenta.
Sim, a massa cinzenta é basicamente o nosso córtex, no fundo, onde todas as nossas funções estão maioritariamente representadas. E o nosso córtex é toda a estrutura cerebral que está mais à superfície do cérebro. E esta organização simples, quase células brancas, células cinzentas, anatomicamente nós não temos nenhuma dificuldade em entendê-la, funcionalmente não estamos nem perto nem de longe de a compreender na totalidade. Compreendemos bem o funcionamento do coração, de um rim, de um fígado, do sistema muscular, dos nossos órgãos esqueléticos, sabemos muito bem sobre esses órgãos periféricos, e conseguimos estudá-los até muito bem, porque são órgãos que estão acessíveis facilmente por uma ecografia, uma biópsia. O cérebro tem essa particularidade, não está acessível desta maneira. Uma ecografia não é um exame que nós consigamos utilizar para estudar o cérebro, a não ser nas crianças, e não é um órgão que se possa biopsar todos os dias, que é uma coisa
não convém.
Pelos riscos implicados, que é algo que nós fazemos facilmente aos órgãos periféricos, uma biópsia hepática, uma biópsia renal, uma biópsia muscular, uma pequena biópsia de pele, nós fazemos isso com o dia-a-dia da medicina, exceto o cérebro. É o único órgão em que isso não acontece.
Começa logo por estar protegido, não é?
Exatamente. Toda esta estrutura óssea limita, francamente, o acesso, e limita-nos o acesso de diagnóstico, que nós só podemos, obviamente, através de meios complementares, como a ressonância, chegar até lá.
Mas depois não é só a parte óssea. O próprio cérebro também tem uma película protetora.
Que são as meninges, exatamente. Que são um compartimento estanque, verdadeiramente estanque, em que, por exemplo, a maior parte dos medicamentos que nós tomamos não atravessa as meninges, portanto não chega ao cérebro. O efeito de uma gripe, de um vírus gripal muito comum nesta altura, atingindo o cérebro é devastador, porque o cérebro não está preparado para reagir contra vírus comuns que o resto do corpo já se habituou e já está perfeitamente preparado. De maneira que nós também não conseguimos fazer chegar os medicamentos normais, medicamentos comuns, um Benuron, etc., um paracetamol, que trata a nossa dor de garganta, não chega, não entra no cérebro, porque ele realmente é severamente protegido por essa cápsula meníngea que impede a chegada da maior parte dos medicamentos. É um mundo à parte.
Então, e quando falamos de sensores e transmissores de nervos, de dor, eu fico com a ideia, se calhar errada, que muitas, às vezes, as operações que podem ser feitas ao cérebro são feitas com o paciente acordado.
Algumas beneficiam. Não é bem acordado, é com uma anestesia parcial.
Isto porque... Mas tem receptor de dor ou não, o cérebro?
O tecido cerebral, portanto, a substância branca e o córtex cerebral, não têm sensibilidade à dor. Portanto, nós podemos manipular o tecido cerebral sem qualquer sensação dolorosa. A dor está localizada exatamente nessa cápsula, nessas meninges, nessas membranas de protetoras. Essas são bastante inervadas e é o que provocam a maior parte das queixas dolorosas com origem no cérebro. Por isso, quando há necessidade de fazer cirurgias com o cérebro aberto, aquilo que se faz é uma anestesia para se fazer a remoção das meninges, abrir essa cápsula, e a partir daí pode-se reverter parcialmente a anestesia para se estimular áreas cerebrais e ver a resposta com o doente parcialmente acordado.
Nós, quando estamos a falar deste tipo de operações e diagnósticos, estamos a falar sempre de uma equipa muito vasta. Isto é uma equipa multidisciplinar que acompanha todo o processo. Escolha uma patologia para podermos dizer. O processo passa por quantas pessoas? Um exemplo para
processo de tratamento de um por exemplo, um tumor cerebral é um processo laborioso, mas necessariamente rápido. Ao contrário dos tumores localizados nos outros órgãos, a a patologia tumoral cerebral requer um tipo de abordagem que é muito diferente do resto. Se eu tiver um tumor renal, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Nós temos dois rins, eu tenho um tumor renal. Nós chegamos à conclusão que temos que remover aquele rim por causa da existência de uma neoplasia. Não há problema nenhum em termos gerais para o funcionamento do nosso corpo, porque temos o segundo rim. E desde que ele esteja a funcionar...
É um suplente, não é?
Exatamente. No cérebro não é assim. Se eu tenho uma lesão localizada num determinado área do cérebro, eu não posso remover essa lesão e o tecido cerebral que está à volta, contanto que existe do outro lado uma área para compensar. Não existe. O cérebro, apesar de ter dois hemisférios cerebrais, tudo o que lá está é importante e não está duplicado. As funções não estão duplicadas, a maior parte delas não estão representadas de uma forma idêntica nos dois hemisférios cerebrais. Portanto, a localização exata das funções é fundamental pelas técnicas funcionais. E depois a rapidez do diagnóstico. Nós temos de ter a certeza que é um tumor e que, sendo um tumor, vai ter consequências sobre o doente. Logo, a primeira consequência é o chamado efeito de massa, o efeito de expansão que uma lesão neoplásica que cresce e se desenvolve muito rapidamente tem numa cavidade fechada, que é o crânio. Ao contrário de um rim, em que um tumor pode dilatar o rim e na cavidade abdominal há espaço para isso crescer, e até às vezes os tumores renais atingem 2-3 vezes o tamanho de um rim original, sem grandes consequências, é, ali naquela zona.
Há espaço
zona.
Ali para crescer.
No crânio não é assim. Qualquer crescimento tumoral tem um efeito que pode ser muito, muito mau para o doente. Pode, inclusive, acabar na morte do doente sem qualquer iniciativa terapêutica que seja que lhe valha. Portanto, a ação terapêutica tem que ser muito rápida. No diagnóstico, no planeamento funcional, identificar todas as estruturas que devem ser preservadas pelo ato cirúrgico para não ficar consequências sobre o doente, para não ficar uma paralisia facial, para não ficar uma falta de forças num braço ou numa mão. E isto tem que ser feito num intervalo curto. Portanto, não é uma urgência, não é uma emergência, mas é uma ação médica de elevada rapidez e precisão.
Mas para ficarmos com uma ideia mais precisa, quando chega algum paciente, onde é que está na cadeia? Onde é que o Dr. Pedro Gonçalves Pereira fica na cadeia? O doente chega diagnosticado, passa por si?
Nós realmente estamos no segundo elo da cadeia, diria assim, que o que leva o doente ao médico são os sintomas iniciais, ao clínico geral, ao neurologista, ao neurocirurgião ou mesmo a uma urgência. E logo após essa primeira abordagem, a segunda abordagem é a nossa, da neuroradiologia, que é o diagnóstico. Um TAC geralmente é o primeiro exame, que é o exame mais fácil de fazer, até no contexto de urgência, e imediatamente tendo-se identificado uma lesão duvidosa, cujo TAC não dá a resposta fundamental, ou mesmo uma lesão confirmada que sendo um tumor, a ressonância tem que ser feita. E a ressonância tem que ser feita e todas as técnicas de ressonância atuais devem ser utilizadas para o bom diagnóstico do doente. O estudo morfológico, que é tão simples quanto dizer quantos centímetros ou quantos milímetros tem o tumor, o tamanho, onde está, mas também o estudo funcional, que é quais são as implicações sobre as áreas cerebrais que estão ali à volta. Se compromete a área motora, se compromete a área da linguagem, se compromete a área da visão, portanto, se vai comprometer ou não.
Para mexer, não é?
Exatamente.
Mexendo naquela zona, retirando o tumor.
Sem mexer mais nada. Deixando tudo íntegro. No caso dos nervos cranianos, que nós falávamos há pouco, a nossa única possibilidade atual de fazermos o diagnóstico ou de poupar os nervos cranianos no ato cirúrgico é através da tal técnica de tratografia. O que é, como esses nervos cranianos são finos feixes que saem do centro do crânio para a periferia, não é? Vão para os olhos, como o caso do nervo óptico, vão para a face, como o caso do nervo facial, a única possibilidade que nós temos de os ver quando são empurrados ou desviados por um tumor é através dessa técnica, devido à fina espessura que eles têm.
Esse nervo facial é o que nos permite sentir, por exemplo, uma festinha ou um beijo, enfim.
Exatamente.
A dor de dentes também.
O nervo da sensibilidade da face é o trigêmeo. O nervo facial é o nervo da mobilidade da face, é o nervo motor. Portanto, quando sorrimos, o responsável é o nervo facial. Quando manifestamos a qualquer tipo de expressão facial, de zanga, de sorriso, de empatia, quem está a fazer isso é o nervo facial, obviamente comandado pelas outras estruturas cerebrais. Quando estamos a sentir o calor de um beijo de uma criança, dos nossos filhos, das nossas esposas, etc., o responsável é um nervo praticamente simétrico, mas chamado trigêmeo, que faz a sensibilidade da face.
Nós, já agora falando destes nervos cranianos, estamos a falar, são nervos tem uma espessura de um cabelo, tem menos do que um cabelo.
É um milímetro de espessura à volta disso. São quase invisíveis, né, quando os neurocirurgiões fazem a abordagem a este tipo de lesões. E nós conseguimos hoje em dia já identificá-los. Pré-operatoriamente.
Para desviar, não é? Para tentar não tocar lá.
Exatamente, porque eles são de tal maneira finos que qualquer compressão é prejudicial. E pode deixar um déficit definitivo, e nós temos muitos exemplos disso, que são doentes que são diagnosticados com lesões ao pé desses nervos cranianos, e cujo principal receio não é o tumor. O principal receio é não quererem ser operados ou duvidarem da cirurgia ou quererem protelar ou terem medo da cirurgia pelas consequências da cirurgia e não do tumor. E as consequências da cirurgia...
É o sobreviver e depois não ter visão.
Sobreviver como? Exatamente. Ficar com uma paralisia facial, com a cara deformada, metade da cara em que a pálpebra não fecha, em que a boca está permanentemente ao lado, mas isso fica para a vida. Não estamos a falar de uma consequência que é autolimitada. Uma lesão definitiva, um corte inesperado ou inadvertido no nervo facial faz exatamente essa paralisia facial permanente. Isso tem consequências, porque o doente começa a interrogar-se, porque se for uma pessoa que tem um grande contacto com o público, se for uma pessoa que tem um relacionamento no seu dia-a-dia, em que até a própria apresentação faz parte, e isso todos nós acabamos por estar assim, acordar no dia seguinte a uma cirurgia com a cara deformada é um choque que o doente não quer. Há uns anos atrás isso era um risco, acontecia. Raramente.
A fisioterapia raramente. Não resolve tudo, pois.
Vai haver alguma recuperação, mas é muito, muito débil, porque se o nervo for mesmo cortado inadvertidamente, qualquer um dos nervos, perdendo a visão, é definitivo. Perdendo o controle da musculatura facial, é definitivo. Há algumas formas de minorar, mas são panaceias. Nós temos hoje em dia a possibilidade reversa, que é, antes da cirurgia, sabermos onde é que estas estruturas se localizam e como é que foram desviadas ou comprometidas pelo tumor. E essa informação pré-operatória é uma técnica que vem nos últimos 10 anos.
E nós já temos esta, e já utilizamos esta técnica, Lisboa, Porto, Funchal.
Sim, são doentes que já...
Não é só na capital, felizmente já está mais espalhado pelo país. O Dr. Pedro Gonçalves Pereira é o meu convidado, neuroradiologista.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei o Dr. Pedro Gonçalves Pereira, neuroradiologista, para falarmos um bocadinho sobre o nosso cérebro. Não vamos alarmar ninguém, mas o que é que podem ser sintomas que nos façam pensar que alguma coisa pode não estar tão bem com o nosso cérebro?
Os sintomas são diversos. Dependem, sobretudo, da localização da lesão, uma vez que o cérebro está organizado por funções. E pode começar por uma coisa tão incipiente e banal como uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça que habitualmente não passa, é diferente de uma dor de cabeça transitória, uma dor de cabeça que fica alguns dias, algumas semanas, persiste, torna-se mais incomodativa, acorda o doente à noite. Ou então por algo muito mais grave, que é um déficit neurológico súbito ou de aparecimento progressivo, como o doente começar a ter alterações da sensibilidade da mão, da força da mão ou do pé, alterações da visão que persistem. Que não vão desaparecer por alguma atribuição aleatória desses sintomas a cansaço, a stress, às coisas que às vezes aparecem. Portanto, os sintomas às vezes são duvidosos e eles são muito parecidos com sintomas que nós já tivemos uma vez na vida. Todos nós já sentimos alguma dor no braço por algum esforço que fizemos, todos nós já sentimos algum cansaço e falta de forças, todos nós já tivemos dor de cabeça, que é muito comum. Portanto, a possibilidade de nós realizarmos, às vezes, o diagnóstico dos tumores cerebrais numa fase muito inicial, muitas vezes escapa-nos. Escapa-nos porque
como
sintomas...
Como todos os outros também, não é?
Como a oncologia em geral.
Regra geral, o problema é quando dói, não é?
Exatamente. Quando o sintoma é persistente, quando o sintoma é incomodativo, vamos ao médico. Antes disso, desvalorizamos, tal como fazemos com qualquer outra área do corpo. Mas é a doença oncológica, é a sua natureza.
Nós, o cérebro tem, que acho uma coisa extraordinária, 75% da massa do cérebro é água, mas pronto, também olhando para o nosso corpo também não há assim uma grande diferença.
É parecido com o resto.
Mas nós vamos dobrando, vamos criando estas dobras cerebrais. Isto é uma questão de espaço, de otimização do espaço.
Sim, os chamados sulcos corticais.
Senão, tínhamos de ter uma cabeça muito grande.
Era. Os sulcos corticais resultam de uma adaptação da anatomia do tecido cerebral ao espaço disponível, que é o crânio, a estrutura óssea do crânio. E nós somos a espécie que tem cérebro com a maior quantidade de sulcos corticais em relação às outras espécies. O que reflete também a organização específica que o nosso cérebro tem e que nos permitiu dominar o planeta em relação aos outros primatas, nomeadamente. Portanto, temos um nível de desenvolvimento cerebral que é único e temos estruturas cerebrais que só nós é que temos, áreas corticais que os outros primatas não partilham connosco, e isto permitiu-nos chegar onde chegámos como espécie. A organização anatómica é, de facto, um equilíbrio excelente, magnífico mesmo, artístico, digamos, entre o espaço disponível e a necessidade de criar funções. Portanto, à medida que na cadeia filogenética as várias espécies foram evoluindo até chegarmos a nós, nós criámos, de facto, um cérebro, uma cabeça pequena, não é? Proporcionada com o resto do corpo, mas onde cabe tudo.
Mas por isso também é mais complexa, porque eu imagino que o emaranhado de vasos sanguíneos no cérebro deve ser uma coisa muito difícil de depois poder mexer e continuar a funcionar, não é? Fazer essas mesmas, que as ligações não sejam interrompidas, já não estou a falar das ligações neuronais, que eu presumo que essas possam substituir umas às outras, ou que vão criando outras cadeias.
Em algumas situações é possível. Em algumas situações é possível que uma lesão cerebral, desde que suficientemente pequena, possa ser ultrapassada em termos do déficit que ficou criado. E para isso as técnicas de reabilitação cognitivas, de fisioterapia, etc., têm um papel fundamental. Onde essas técnicas de reabilitação têm resultados muito bons é, por exemplo, nos AVCs. O AVC provoca uma lesão cerebral em que há necrose, morte de células, e essa lesão, na maior parte dos casos, pode ser irreversível. Numa situação aguda pode não haver tempo para...
Ou seja, para ali o trânsito na autoestrada...
Exatamente, o sangue não chega. E mesmo numa fase aguda nós podemos não ter tempo suficiente para reverter essa obstrução arterial, essa obstrução da artéria que dá lugar ao infarto. E uma vez o déficit instalado, o tecido cerebral vai morrer. Mas nós hoje em dia conseguimos reverter um pouco desse déficit que há uns anos atrás seria permanente com estas técnicas de reabilitação, e o cérebro tem alguma forma, alguma plasticidade de repor funções perdidas.
É sempre uma esperança. Em relação às doenças neurodegenerativas, ainda não falámos muito delas, as mais conhecidas são Parkinson, Alzheimer, presumo eu.
Sim.
Temos também números que nos devem preocupar mais? Ou também aí não fugimos muito à média daquilo que existe?
Não fugimos muito à média, mas essas doenças vão aumentar e estão a aumentar.
Nós vamos ficar mais velhos, vamos viver mais tempo.
Exatamente, pelo aumento da
esperança de vida. Não é necessariamente uma doença de alguém mais velho.
Não, já há situações de Parkinson e demências nos jovens, no adulto jovem. O que também tem estado a aumentar, numa curva muito lenta de aumento de frequência, mas tem estado a aumentar. Há muitas explicações para isso, e uma delas é, de facto, os novos estilos de vida que nós criamos. Agora, são doenças, em geral, que vão aumentar na população, para as quais já começa a haver alguma forma de prevenção, nomeadamente nas famílias que nós sabemos que podem vir a desenvolver mais precocemente esse tipo de doenças neurodegenerativas, uma vez que há um componente genético também para a doença de Parkinson e para a doença de Alzheimer ou outras. Tendo esses doentes localizados, mais bem identificados a nível familiar, já começamos a ter alguma prevenção medicamentosa. Há novos medicamentos que estão a surgir no mercado e também em termos de avaliação mais apertada do cérebro desses doentes. Tentamos perceber se em fases assintomáticas, em que as pessoas não manifestam qualquer tipo de sintomas de demência ou de Parkinson, Mas nessas fases, os exames feitos nessas alturas já poderão demonstrar em muitos doentes fenómenos e alterações que nos vão pôr na pista do desenvolvimento futuro de uma clínica de Parkinson ou de demência. E aí poderemos travar as doenças mais cedo, ou impedir que elas apareçam mesmo. Esse é o grande objetivo das doenças neurodegenerativas e da respectiva investigação atual.
Como em todas, não é? Chegando cedo para poder atuar mais depressa, na certeza de que a ciência não é milagrosa.
Exatamente.
E que não há 100% sempre de certeza em nada.
E a medicina não é uma ciência. A medicina tem um componente científico, mas não tem um componente matemático. Nós temos esta experiência em casa, que é quando a família toda adoece com gripe, há membros da família que ficam com uma gripe e não conseguem sair da cama. E há outros que funcionam perfeitamente.
Está
umas
a falar
fabricas,
dos homens, não é?
Em geral. Em geral. Ou seja, nós individualmente reagimos de uma forma muito diferente às doenças. E isso é verdade para tudo, incluindo as doenças cerebrais. Portanto, sabemos defender e proteger é um passo à frente, mas isso faz com que os tratamentos personalizados que a medicina ambiciona para toda a gente e para todos os doentes, será o caminho futuro, é para lá que nós estamos a caminhar, mas ainda não estamos lá, ainda estamos longe disso.
E se calhar quando descobrimos o caminho para atravessar uma ponte, vamos encontrar mais uns rios pela frente, eventualmente. Eu não posso deixá-lo ir embora sem lhe perguntar porquê é que foi para aqui? Porque foi para a parte neurológica, porque é que escolheu este caminho?
Eu sempre tive um grande desejo de compreender melhor o cérebro. Eu tive na minha faculdade de medicina um excelente professor de anatomia que não me desafiou individualmente, mas nas aulas que dava conseguia cativar-nos. E a anatomia do sistema nervoso central sempre foi sempre representou um fascínio. Eu, quando estava nos primeiros anos da faculdade de medicina e vi pela primeira vez o cérebro nas minhas mãos e nas peças anatómicas de estudo, fiquei de facto fascinado e gostaria de, nessa altura já, de me dedicar. E foi isso felizmente que aconteceu. Felizmente foi isso que aconteceu, porque toda a minha carreira e percurso foram sempre dedicadas ao cérebro. Fiz um doutoramento na área da epilepsia e todas as outras técnicas que pude acompanhar e desenvolver deram-me uma satisfação muito grande poder ajudar quem mais necessitava na altura certa.
Acha que vamos poder descarregar a informação toda para dentro de um disco rígido qualquer dia, não?
Vamos, o nosso cérebro já cria backups e também os vai apagando quando é necessário. Há memórias que nós...
Há memórias muito seletivas.
Há memórias que nós mantemos e que nos ajudam o resto da vida, e há outras que felizmente temos a capacidade de esquecer por muitos e bons motivos. Não vai ser possível clonar o cérebro tanto quanto nós imaginamos, mas pelo menos com a antevisão da tecnologia que dispomos hoje em dia, nem é possível criar uma pessoa igual a nós. Agora, é seguramente possível nós conseguirmos deixar, através da nossa família, daquilo que nos rodeiam, a melhor impressão possível daquilo que nós fazemos no dia-a-dia.
Mas podemos levá-lo ao ginásio.
E devemos levá-lo ao ginásio.
Ler e fazer exercícios.
O mais possível.
Pronto. Então ficamos com esse conselho, que é capaz de ser uma boa maneira de terminarmos. Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado.
Foi um grande prazer. O Dr. Pedro Gonçalves Pereira, hoje olhamos com mais atenção para o nosso cérebro.
Conversa QB com Carlos Bastos.